No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
O Ministério da Educação vai aplicar neste ano um exame exclusivo para a certificação do ensino médio. O foco serão os estudantes que estão concluindo a etapa de ensino com mais de 18 anos, principalmente os matriculados na educação de jovens e adultos. O exame foi anunciado pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, mas ainda não foi definida a data de sua aplicação. Atualmente, esses estudantes podem solicitar a certificação no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o Mercadante, em média, 900 mil candidatos pedem anualmente a certificação. Ele destacou que ainda haverá essa oportunidade, sendo possível obter a certificação duas vezes por ano. O anúncio foi feito durante a apresentação dos dados do Censo Escolar 2015. Sobre o EJA, houve queda nas matrículas em mais de 1 milhão e 500 mil desde 2007. Nesse ano, eram 4,9 milhões, em 2015 caiu para 3,4 milhões. Mais dados do Censo Escolar, em 2015, 600 mil crianças com 4 e 5 anos de idade que deveriam frequentar a pré-escola ainda não eram atendidas no Brasil. O número representa 17,3% da população nesta faixa etária. O resultado apresentado pelo MEC compara os dados do IBGE com as matrículas colhidas pelo Censo Escolar no ano passado. A comparação entre os dados 2014 e 2015 mostra que houve uma diminuição de 1% no total de matrículas na pré-escola, freando 3 anos de elevação dos números. Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, programa Universidade para Todos, começam hoje e seguem até o dia 31. O MEC não divulgou o número de bolsas disponíveis. Podem concorrer nesta etapa professores da rede pública de ensino e estudantes que fizeram alguma edição do Enem a partir de 2010. Para participar, é preciso ter tirado ao menos 450 pontos na média do Enem e não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Mais informações em siteprouni.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
O UFMG promove na manhã de hoje palestra com o professor norte-americano Jonathan Lederer, um dos maiores nomes da pesquisa cardíaca mundial. Atualmente, Lederer desenvolve estudos colaborativos com pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Federal. Quem informa é Maria Dulce Miranda.
As mitocôndrias são organelas intracelulares responsáveis pela respiração das células, produzindo assim energia para as estruturas. Mas como elas podem atuar no diagnóstico e tratamento de doenças do coração? Professor da Universidade Maryland, nos Estados Unidos, Jonathan Lederer, descobriu como as mitocôndrias atuam nas doenças cardíacas. Ele investigou a ligação da organela com o envelhecimento e morte celular e o papel na contração cardíaca. Isso tudo ajuda a entender como o coração funciona e prevenir doenças. Um passo importante para a melhoria dos tratamentos. É o que destaca a professora do Laboratório de Sinalização, Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Silvia Guatimozin, que convidou o professor Lederer para o encontro dessa manhã.
Entender como o coração funciona nos eventos que a gente chama de subcelulares, quer dizer, na verdade, níveis no plano celular, é fundamental para a gente desenvolver novos medicamentos. Então, o Dr. Lederer, o grupo dele, demonstrou como que a contração ocorre na doença, e hoje a gente sabe como que ela acontece, como que a célula modifica. A gente sabe que algumas organelas da célula, algumas regiões da célula cardíaca, elas se modificam na doença, e sabendo como que isso ocorre, a gente pode pensar em tratar, em como desenvolver novos tratamentos.
A visita do professor Jonathan Lederer é fruto de parceria entre a Universidade Norte-Americana e a UFMG. A pesquisa colaborativa investiga como o primeiro neurotransmissor descoberto, acetilcolina, controla a função cardíaca através do funcionamento das mitocôndrias. A parte brasileira da pesquisa começou há 8 anos com a descoberta de que as células cardíacas produzem acetilcolina. Como detalha a professora Silvia Guatimozin, responsável pela condução do estudo na Federal.
Nós mostramos que as células cardíacas podiam sintetizar essa molécula, então quer dizer, ela não estava mais só restrita à neurotransmissão. Hoje a gente vê que quando a acetilcolina, a gente retira essa maquinaria que é responsável por sintetizar a acetilcolina na célula cardíaca, o coração, ele apresenta um quadro de falência, ele apresenta uma disfunção cardíaca. Então o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando entender quais são essas consequências dessa ausência da acetilcolina, que é produzida na célula cardíaca, diferente da acetilcolina que é sintetizada de forma dependente neuronal, para o funcionamento do coração.
A palestra do professor Jonathan Lederer está marcada para logo mais às 9 da manhã, no Auditório 2, do Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. Para participar, não é preciso ter feito inscrição. A palestra vai ser realizada em inglês, sem tradução simultânea. Repórter Maria Dulce Miranda.
Mais informações sobre a palestra de hoje em www.icb.fmg.br.
Ciência de Minas.
Substâncias presentes na flor da árvore, conhecida como cássia, podem ajudar no combate ao câncer de fígado. Cientistas da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, investigam a capacidade da espectalina e da cassina, dois alcaloides extraídos dessa flor. Alcaloides são compostos químicos de origem vegetal que podem servir de princípio ativo de medicamentos. Esse é o primeiro estudo que investiga a ação dessas duas substâncias em um tipo de câncer de fígado, o carcinoma hepatocelular, segunda maior causa de morte por câncer no mundo. A extração dos alcaloides da flor da cássia foi realizada pelo Instituto de Química da Universidade, enquanto a aplicação em uma célula doente foi feita pelo Instituto de Ciências Biomédicas. Os estudos ainda estão em fase inicial e a principal descoberta é que esses alcaloides combinados podem inibir uma das vias de multiplicação de células cancerígenas do fígado, explica a pesquisadora que lidera o estudo, Marisa Ionta, da Unifal.
Nós fizemos vários ensaios para avaliar o comportamento proliferativo dessas células, né? Então foram diferentes metodologias e concatenando todos os resultados nós chegamos à conclusão de que de fato esses alcaloides são efetivos em inibir o crescimento dessas células. No segundo momento nós fomos investigar o porquê e nós demonstramos que esses alcaloides, eles inibem uma via de sinalização que normalmente é superativa em células de carcinoma hepatocelular. E essa via, em geral, é alterada em células tumorais.
Será que os alcaloides também podem matar o câncer?
A segunda etapa nós estamos iniciando agora. Queremos avaliar se os compostos eles são efetivos em induzir morte celular, né? Que é um dos nossos objetivos também. Na verdade, para tratar o tumor, nós precisamos de compostos que inibam a proliferação, mas que também sejam efetivos em induzir morte, né? Morte celular. Entretanto, esses ensaios ainda serão feitos in vitro, utilizando como modelo essa célula derivada de carcinoma hepatocelular.
Alcaloides no combate a outros tipos de tumores.
Houve um estudo preliminar em que nós utilizamos diferentes linhagens derivadas de tumor de mama, células de tumor cerebral. Então, nós utilizamos diferentes tipos celulares e nós verificamos, nesse estudo preliminar, que existia uma atividade importante sobre as células derivadas de carcinoma hepatocelular. Outras linhagens também responderam, mas num primeiro momento nós preferimos investigar os efeitos dos alcaloides sobre o carcinoma, considerando que esse tipo de tumor representa a segunda causa de morte por câncer no mundo.
A primeira etapa do estudo sobre os alcaloides cassina e espectalina já foi publicada no periódico internacional Toxicology In Vitro e é assinada por cientistas do Instituto de Ciências Biomédicas, Instituto de Química e Instituto de Ciências Naturais da Universidade Federal de Alfenas e também do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. As próximas etapas são avaliar se as substâncias podem matar células do câncer de fígado, se elas podem induzir a migração das células e, por fim, a realização de testes em animais. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da USP desenvolvem teste que consegue identificar infecção pelo Zika mesmo após o vírus ter sido eliminado pelo organismo. Com essa nova metodologia, eles esperam ser possível confirmar se mães de bebês com microcefalia estiveram infectadas pelo Zika, mesmo após as mulheres não estarem mais portando o vírus em seu corpo. Testes foram feitos com sucesso em amostras de sangue coletadas de mulheres em Itabiana, no estado do Sergipe, cidade com um dos maiores índices de microcefalia do país. Ainda falando sobre o Zika, pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Pernambuco estão analisando radiografias odontológicas de crianças nascidas com microcefalia, cujas mães foram testadas positivamente para o Zika. Eles avaliam se os dentes das crianças podem apresentar defeitos de sutura, o que os deixará mais predispostos à cárie. Em Rondônia, pesquisas identificam 4 tipos de vírus causador da diarreia. Dessa forma, a orientação foi eliminar a receita comum de antibióticos e outros medicamentos para o combate dos sintomas da infecção, passando por atacar diretamente o tipo de vírus isolado. O estudo é feito em parceria com a Fundação de Amparo às Pesquisas Científicas do Estado de Rondônia. Técnica inédita detecta tumores cerebrais em crianças. Diagnóstico em nível molecular deve aumentar a precisão nas cirurgias e reduzir o risco de mortes e sequelas. Essa técnica está sendo desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp e do Centro Infantil Boldrini de Campinas.
Agora vamos às oportunidades que estão abertas nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Na Federal de São João do Rei, inscrições abertas para o concurso que vai preencher uma vaga de docente no Departamento de Engenharia Mecânica, na área de Projetos Mecânicos, sub-área de Vibrações e Processamentos de Sinais. É preciso ter graduação em Engenharia Mecânica, com mestrado em Engenharia Mecânica ou áreas afins. Inscrições até o dia 27 de março. O edital está publicado em www.ufsj.edu.br. Universidade Federal do Triângulo Mineiro encerra no dia 27 prazo de inscrição para seleção de professor para a disciplina de pneumologia. É preciso ter graduação em medicina, residência médica ou título de especialista na área de mestrado em clínica médica e áreas afins. A carga horária é de 20 horas de trabalho por semana. O edital está disponível no www.uftm.edu.br. E a Unifal, Universidade Federal de Alfenas, recebe até dia 28 inscrições para o preenchimento de uma vaga de professor substituto para o curso de nutrição. É exigida graduação na área. O selecionado vai ministrar as seguintes disciplinas: educação nutricional, práticas pedagógicas em saúde, ética profissional e estágio supervisionado em nutrição social. O contrato é de no mínimo 6 meses. Saiba mais em www.unifal-mg.edu.br. Repetindo, www.unifal-mg.edu.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.